Chegou o momento da nossa programação em que unimos a CBN Curitiba, também as CBNs Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa, para levarmos até você os principais destaques do nosso estado. Uma onda de calor vai atingir o Paraná nesta semana, isso vai elevar inclusive o risco de incêndios ambientais em várias regiões. É o assunto desta quarta-feira de Sheila Pessoa, da CBN Curitiba. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de perigo para o Paraná e mais 4 estados em razão de uma onda de calor que se estabeleceu sobre as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. As temperaturas mais elevadas diminuem a umidade do ar, o que favorece a ocorrência de incêndios ambientais. De acordo com um levantamento feito no site do Corpo de Bombeiros, em uma semana, entre os dias 6 e 13 de março, o Paraná registrou 129 incêndios em vegetação. Desse total, a maior parte das ocorrências ficou concentrada nas regiões norte e oeste do estado. Em Curitiba e em toda a região metropolitana, foram contabilizados apenas 5 ocorrências dessa natureza. O aviso de calor intenso chama a atenção para a elevação de até 5 graus nas temperaturas habituais registradas nesse período, de acordo com o INMET. Em algumas cidades, as temperaturas podem chegar até 40 graus. O alerta de onda de calor tem validade até a próxima sexta-feira, dia 15 de março. Reinaldo Knaib, meteorologista do CIMEPAR, explicou em quais regiões do estado as temperaturas ficam mais elevadas, pois essa onda de calor está associada a uma massa de ar quente e seco que impede a formação de nuvens de chuva. Além disso, os ventos transportam o ar mais quente da região centro-oeste do país para o Paraná.
Ela vai se configurar principalmente nas regiões oeste, noroeste, também norte do estado e alguns municípios aí do centro-sul. Aqui no leste vamos ter calor. Hoje a temperatura máxima deve se aproximar de 30 graus Celsius, temperatura elevada para a época do ano. Vai fazer período mais quente que o normal. Nessa época do ano a gente esperaria máximas em torno dos 26, 27 graus Celsius aqui na região metropolitana, em torno dos 28 a 30. No litoral do estado, interior sim, aí as temperaturas máximas vão passar, seja nesses municípios ainda das faixas oeste, noroeste e também do norte, acima dos 35 graus Celsius.
Capanema, no oeste do estado, registrou a maior temperatura nesta terça-feira, com quase 39 graus, que foi a maior temperatura do estado. A menor, de 27,3, foi registrada em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O calor excessivo também pode ter reflexos na saúde. Diante disso, a Defesa Civil do estado fez um alerta para que as pessoas se protejam do sol, principalmente nos horários de maior incidência de calor, como explicou o capitão Marcos Vidal.
Procurarem medidas para se proteger, buscar edificações, não ficarem expostas ao sol, especialmente naqueles períodos mais quentes, né, entre as 10 e as 4 da tarde. Buscar também se hidratar bastante, tomar bastante água para evitar efeitos adversos, lógico, especialmente aqueles grupos de crianças, idosos, pessoas mais vulneráveis a essa mudança de temperatura.
De acordo com o CIMEPAR, a onda de calor ainda recebe influência do fenômeno El Niño, que entrou em processo de enfraquecimento com a dissipação ao longo do outono, mas ainda, que vai contar com a dissipação ainda ao longo do outono, mas que pode gerar alguma influência nas condições climáticas ainda durante o verão. Joyce?
Muito obrigada, Sheila Pessoa. Então, alerta para essa onda de calor, inclusive no quesito hidratação, no quesito cuidado pessoal mesmo de saúde, além dessa questão de riscos de incêndios ambientais. Nós também estamos na chamada Semana do Consumidor e a Delegacia Especializada em Estelionato de Maringá vem recebendo uma média de 600 reclamações de consumidores por mês. E destes, 40% relataram que fizeram compras atraídos por anúncios patrocinados em redes sociais ou até mesmo em sites falsos. É o assunto da Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Como você falou, né? Aquele anúncio que parece irresistível, o preço tão baixinho por um produto que você já pesquisou tanto e tem gente que acaba caindo mesmo. Nós conversamos com o delegado Fernando Garbellini, da Delegacia de Estelionato aqui de Maringá, E ele deu alguns alertas sobre os cuidados para não cair nesse tipo de golpe. A maioria dos casos é de gente que compra um produto e não recebe, principalmente quando a compra é feita em um site falso ou então nas diferentes redes sociais. A orientação nessas situações, primeiro, é antes de realizar qualquer compra, fazer um estudo, um levantamento, verificar a procedência, né, dessa loja para não correr o risco de ter um prejuízo depois. Jamais clicar em links recebidos via rede social, por e-mail, SMS, porque na maioria dos casos esses links são falsos e vão te direcionar para sites que não são verdadeiros. Qualquer situação de golpe, tem que procurar a polícia, pode ser na delegacia mesmo, nos canais de registro online, mas tem que fazer o registro do boletim de ocorrência para que a polícia tenha conhecimento, consiga investigar e fazer com que essa pessoa pare de aplicar esse tipo de golpe. Também é importante destacar que normalmente a recuperação desses valores não acontece. Muita gente vai até a polícia achando que vai conseguir recuperar o que foi investido e nem sempre isso é possível, a maior parte das vezes não é, porque hoje em dia, com as tecnologias que vêm envolvendo aplicativos, pelo Pix, isso dificultou bastante o rastreamento, a velocidade das movimentações bancárias é muito mais rápida. Então o dinheiro cai numa conta, o golpista já encaminha para outra, para mais uma, o dinheiro é sacado e isso tudo em minutos. Então, recuperar o que foi investido ali é praticamente impossível. O mais importante é que a pessoa tenha, então, bastante cuidado para fazer qualquer compra, para não cair no golpe, porque o prejuízo é praticamente certo. Cuidado tem que ser redobrado, principalmente quando a gente vai adquirir produtos mais caros, né, valores mais elevados, esse prejuízo dificilmente vai ser reparado. Qualquer oferta ali que você pesquisou bastante e encontrou um preço muito diferente, tem que ligar o alerta mesmo, né, Joyce?
Mas com certeza, é realmente isso. É uma tentação enorme, como você disse, Brenda, mas acima de tudo os nossos cuidados, porque a dor de cabeça pode ser maior depois, além da conta para pagar, lógico. Obrigada, Brenda. Na região oeste, uma cachorra morreu após maus tratos em Cascavel. De novo esse assunto, que infelizmente é uma realidade. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Essa cachorrinha estava acorrentada no sol e sem água, Jéssica.
Infelizmente, sim. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira no bairro Floresta, região norte aqui de Cascavel, para atender essa denúncia que foi feita por vizinhos. Quando os policiais chegaram no local, encontraram a cachorra acorrentada no sol e sem água. Ontem, as temperaturas aqui em Cascavel chegaram à casa dos 30 graus, com sensação térmica de 33. Está um clima muito abafado, extremamente quente, e essa condição levou à morte desse animal. A Polícia Militar divulgou um vídeo bastante chocante que mostra a cachorra deitada, acorrentada, agonizando e inconsciente. O Samucão, que é uma ambulância que a gente tem aqui no município que atende animais em situação de rua ou de risco, foi acionada e enviou um fiscal ao local para o atendimento ao animal, mas posteriormente foi constatado o óbito dessa cachorra. Os vizinhos ainda relataram à polícia que a situação de maus tratos já vinha acontecendo há algum tempo. O proprietário foi detido e encaminhado à 10ª Central de Flagrantes aqui de Cascavel. Tramita na Câmara de Vereadores aqui do município um projeto de lei contra maus tratos aos animais. A proposição proíbe que animais domésticos na área urbana sejam mantidos acorrentados ou presos com cordas e similares. Esse projeto de lei ainda deve passar por votação na Câmara de Vereadores para posteriormente ser aprovado. A população pode denunciar situações de maus tratos aos animais pelo 190 da Polícia Militar e também pelo 181 Disque Denúncia. Joyce.
Obrigada, Jéssica, por essas informações. Do Oeste, a gente parte para os Campos Gerais. Por lá, uma mãe é suspeita de trocar a filha de 15 anos por um terreno. Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A equipe da Polícia Militar foi acionada ontem para dar apoio ao Conselho Tutelar de Ponta Grossa. Os conselheiros relataram aos policiais que receberam uma denúncia de que uma mulher de 40 de idade, havia trocado a sua filha de 15 anos por um terreno no bairro de Uvaranas, um dos mais populosos da cidade. A troca teria sido feita com um homem de 29 anos de idade. Atendendo o pedido, os policiais acompanharam os conselheiros até um endereço e encontraram o homem em sua residência junto com a adolescente. No mesmo terreno, a equipe localizou a mãe da menina, a qual se encontrava com os seus outros 6 filhos, em uma residência composta em sua maior parte por lonas. A mulher e o homem foram então encaminhados para a delegacia para esclarecimentos. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Luciana, então, com essas informações direto da região dos Campos Gerais. Agora a gente parte para o norte paranaense, por lá a polícia está investigando a morte de uma mulher que foi encontrada em uma caixa d'água em Jataizinho. Um jovem menor de idade confessou o crime. Cláudia Lima, da CBN Londrina, com esses detalhes, o que aconteceu por lá em Jataizinho? Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Um adolescente de 17 anos, ele foi apreendido ontem pela Polícia Civil de Ibiporã, que fica ao lado de Jataizinho. Ele teria confessado assassinar a Aline Santos, de 27 anos, durante um durante o depoimento. O corpo da mulher foi encontrado dentro da caixa d'água de uma antiga algodoeira em Jataizinho, na segunda-feira. A necrópsia apontou que a Aline levou cerca de 20 facadas nas costas. Ela estava desaparecida desde sábado, quando saiu para um encontro agendado por um aplicativo. Essas seriam as primeiras informações. A Aline deixou 2 filhos, um de 2 anos e outro de 6. E agora há pouco, o delegado Vitor Dutra, que está responsável por essa investigação, deu mais detalhes com relação a isso, Juliana. E o adolescente, ele roubou, segundo a polícia, uma moto. E a vítima era a única testemunha e ameaçou contar para a família. Por isso, o adolescente acabou com medo aí, né, dela contar essas informações para a família, resolveu matá-la. Só que eles são primos, inclusive, bem próximos de dentro de casa, realmente. E aí, teve esse desdobramento, pelo menos por enquanto, nessa investigação desse caso. O corpo dela foi encontrado nessa caixa d'água em Jataizinho. É claro que as investigações continuam, mas esse caso está repercutindo bastante por aqui.
Com certeza, Cláudia, com certeza, pelo que você descreveu, por si só, situação bastante complicada, dinâmica e complexa também. Eu agradeço a todas as minhas colegas das CBNs pelo Paraná e aproveito por aqui para fechar esse nosso giro pelo Estado, destacando a situação cada vez mais grave da dengue no nosso Estado. Somente ontem a Secretaria de Saúde do Paraná confirmou mais 17 mil novos casos e 12 mortes pela doença. Isso faz com que o Paraná some até agora 91 mil casos confirmados no atual período epidemiológico. Por aqui, então, mais um apelo para que os cuidados de prevenção à dengue sejam diários. Não podemos esquecer disso. O meu muito obrigado em nome de todas nós. Nós conectamos a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e a CBN Ponta Grossa aqui no CBN Paraná.